Então eu acredito principalmente para aquelas pessoas que desejam mudar. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que vai passar por adversidade, por contratempo, não quer dizer que vai ter uma facilidade na vida nem no dia a dia, pelo contrário. Vai ser testada, vai ser fritada, como eu gosto de dizer, passar na fornalha várias vezes, mas a cada momento ela sai mais e mais forte.
Olá, querido ouvinte e amigo da Resiliência Angolana. Finalmente estamos no ano de 2021, um ano que já chegou surpreendendo a todos. Grandes mudanças, grandes perspectivas, grandes planos. Eu acredito que o querido ouvinte tenha aí delineado diversos objetivos por alcançar neste ano de 2021. E pode ter certeza que a Resiliência Angolana quer estar por dentro dos seus planos para ajudá-lo a alcançar estes planos, seja no que tem a ver com negócios, seja no que tem a ver com desenvolvimento pessoal, profissional, com mindset, com coach, com educação, com cultura, com todas as áreas do conhecimento. Nós queremos contribuir com alguma coisa e é por isso que nós estaremos a realizar esta primeira edição do ano, uma edição especial. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Nesta edição eu vou conversar com Lívia Cavalcante, ela que é uma grande influencer, ela é master coach, consultora de empresas, consultora de negócios, formadora de líderes, uma grande inspiração para qualquer um, sejam mulheres, sejam homens. Olá, Lívia, seja bem-vinda à Resiliência Angolana.
Ei, Fernando, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço, acima de tudo, ter sido convidada para estar falando sobre um tema tão importante em um ano que nós estamos iniciando, ainda mais importante devido a tudo que nós vivemos no ano passado, em um tema que com certeza faz toda a diferença para aquelas pessoas que desejam entender e compreender o quanto de verdade é importante colocar em prática a resiliência no dia a dia. E eu tenho certeza que vocês, angolanos, mais do que ninguém, têm essa grande habilidade, essa grande capacidade de compreender e entender que aplicado isso no dia a dia faz sim todo sentido e todo sucesso.
Com certeza, Lívia, isso faz toda a diferença como angolanos, como seres humanos e, acima de tudo, como resilientes, né? Mas antes de começarmos a nossa entrevista, Lívia, apresenta-se. Quem é Lívia Cavalcante?
Então, vamos lá. A Lívia Cavalcante, antes de tudo, ela é a mãe da Rebeca, a filha da Isabel, uma candanga que nasceu em Brasília. Para quem não sabe, Brasília é a capital aqui do Brasil. Candanga porque foi a minha família, era o pessoal que foi para construir Brasília. Então, eu acho que a minha vontade, o ímpeto de estar ajudando as pessoas a construir as suas histórias, de estar restaurando, resgatando, veio lá já do ventre da minha mãe na construção da cidade na qual eu nasci. Sou completamente apaixonada por pessoas, sou apaixonada por apoiar e fazer com que as pessoas retirem de si o melhor de forma consistente, de forma congruente, de forma ética, associada a valores, associada a princípios, não negociar, mas acima de tudo reconhecer dentro de si tudo aquilo que há de melhor. Fui executiva do mercado financeiro no Brasil, dos principais bancos ao longo de 16 anos. Fiz a minha transição de carreira para o mundo corporativo, até que eu entrei no mundo de treinamento e desenvolvimento no coaching. Tive a oportunidade em 2017 de conhecer Luanda. Então, fui uma das percursoras aí, uma das principais a levar a metodologia de treinamentos, de palestras e de formações em coaching. Então, Mausoléu recebeu aí as primeiras palestras até então de forma motivacional, de autoconhecimento, de inteligência emocional. Vivi em Luanda durante 2 anos e meio, intercalando com o Brasil. Trabalho com treinamento em company e também aberto ao público. Sou mentora de carreiras e negócios, apresentadora de 2 programas aqui que são focados na área pública. E atualmente eu intercalo os meus atendimentos de forma remota entre Brasil, Moçambique e Angola. Focado sempre na parte de transição de carreira, realização de carreira, organizacional e de negócios. Sou completamente apaixonado por vocês, porque se eu me reencontrei na minha essência, na minha convicção, na minha certeza de que ajudar as pessoas a alcançar o resultado, foi na minha experiência em viver em Angola, em Luanda, de tudo que eu aprendi com o povo, a humildade, a paciência, a perseverança, o não desistir, o se virar, o brilho nos olhos no aprendizado. Então, eu sou extremamente grata por tudo que eu vivi aí e por isso que eu sou muito apaixonada por estar contribuindo sempre que tem uma oportunidade para Angola. O meu coração pulsa aqui para poder estar em todos os projetos. Parabéns mais uma vez, Fernando, pelo projeto da Resiliência Angolana.
E esta é a Lívia Cavalcante. E eu tenho o privilégio de conhecê-la, tenho o privilégio de acompanhar o seu trabalho e pode ter certeza que tem toda a minha admiração e quero reiterar mais uma vez o prazer em realizar esta entrevista consigo, Lívia. O tema da nossa entrevista é Resiliência, o aprendizado para o futuro. Um tema que tem muito a ver com o nosso programa, com o nosso povo, com as nossas histórias, com a história da Lívia e com a história de muitos daqueles que nos acompanham. Uma introdução a este maravilhoso tema, Lívia.
Fernando, ao longo de todo o tempo que eu tive em Angola, eu confesso para você que eu aprendi, não foi através de teoria, não foi através de doutrina, não foi através de ouvir, foi através do dia a dia, da vivência de ver uma samba lotada e as zungueiras carregando as crianças, acima de tudo, com as frutas, né, ananás e tudo mais, e sempre com aquele sorriso no rosto. Foi ver quando eu passava por Viana, para poder apoiar e ajudar, acima de tudo, os locais lá na qual eu ajudo, e perceber quanto aquelas mães lá no orfanato da irmã Rosária, mesmo sem muito conhecimento, sem muita noção, talvez até sem muito estudo, compreender que tinha que estar controlando as suas emoções, acima de tudo, para poder estar apoiando as crianças ali. Em cada treinamento, em cada formação, em cada palestra, em cada workshop, enfim, em cada momento que eu estava, eu percebi era no dia a dia. E cada vez que se abria mais oportunidades para mim, eu percebia o quanto existe uma parte muito grande na diferença de vocês. Então, quando a gente fala de resiliência vem de um termo da física, né? Se você for buscar no Google, você vai ver o nome da Frederick Fleck, que é da área de ciências humanas, e ele afirma que sempre a capacidade que um indivíduo tem, mesmo naquele ambiente totalmente desfavorável, de conseguir se reconstruir de forma positiva diante de toda a adversidade. Então você imagina os locais que tem em Luanda muito particulares, onde as crianças se misturam com carros grandes, né? E ao mesmo tempo com escassez, o quanto elas estão sorrindo, o quanto elas estão vivendo, o quanto elas estão, acima de tudo, buscando o melhor, ainda que seja um sorriso. Então, a resiliência para mim, principalmente quando você fala de Angola, é entender que todos os dias vocês passam, né, frequentemente por situações que vai exigir, né, pressão, competitividade, rejeição, a crise. E aí, como a gente absorve esse impacto e, acima de tudo, como a gente lida com isso da melhor maneira, de forma positiva, é o que faz a diferença e o que faz com que o indivíduo seja resiliente. E diante da realidade de vocês, um país que ficou durante tanto tempo em guerra, tanto tempo em um mandato presidencial, depois o segundo, depois o primeiro, né, com o Antônio Agostinho Neto, depois o segundo, durante tanto tempo, o terceiro agora. Olha o quanto teve de pressão externa, oscilação do câmbio, escassez, ausência de divisas, a dependência externa para quase tudo. Olha o quanto de pressão tem. E ainda assim, grande parte continua seguindo a vida de forma livre.
Uma perfeita introdução ao nosso tema e ficou muito bem enquadrada aqui no tema da resiliência. E vamos agora às questões da nossa entrevista. A resiliência tem sido tema de estudos e debates nos mais diversos níveis da vida, seja nos negócios, seja nas convivências, seja nas convivências com pessoas, seja até mesmo no exercício da cidadania. Lívia, como a resiliência passou a ser parte de sua vida e como ela pode ser importante para que haja superação em nossas vidas?
Então vamos lá, Fernando. Na verdade, quando a gente fala de resiliência, a gente pode estar dividindo aí a resiliência seguindo o conceito do Frederick Fleck, que vem da física. A gente poderia estar dividindo ela num gráfico de 7 escalas, né? Quando a gente fala de resiliência, é o quanto a gente administra as nossas emoções da melhor maneira possível, o quanto a gente consegue controlar os nossos impulsos, o quanto a gente consegue ter empatia pelo próximo, ter uma visão otimista, o otimismo, né? Aquela, independente do que está acontecendo, eu tenho uma visão positiva. Analisar todo o ambiente, tudo que se apresenta, tem a parte da autoeficácia e, acima de tudo, condição de alcançar o máximo de pessoas. Eu aprendi, na verdade, o termo quando eu voltei de Angola. Eu sempre fui uma pessoa resiliente, mas eu não tinha tanta consciência do que era ser resiliente. Então, eu sou filha de mãe solteira, o meu pai me rejeitou e me renegou na barriga da minha mãe. Então, já começa aí essa principal parte. Minha mãe me teve muito nova, como eu disse, ela foi para Brasília para poder me ter lá, né? Porque há 41 anos atrás era muito preconceito ser mãe solteira. Então, eu mal sabia que isso tudo já estava formando uma das habilidades mais importantes para mim, que é ter, acima de tudo, o controle dos impulsos. E diante de toda a minha vida, eu sempre fui colocada em questões que eu tinha que fazer escolhas. Escolhas entre o certo e o errado na minha visão, entre o mais fácil e o mais difícil, entre cair e levantar, e entender que quanto mais pesado estava a situação, a condição, as circunstâncias, mas eu estava, acima de tudo, trazendo para mim competências que seriam muito importantes nos resultados que eu tenho. E onde eu aprendi a ser resiliente para poder ter resultado foi quando eu voltei de Luanda. Como eu disse para vocês já, eu fiquei durante 2 anos e meio aí levando metodologias e eu vim sem absolutamente nada. Devido a quebrar a sociedade, na qual a minha ex-sócia não me pagou absolutamente nada, deixando casa, carro, tudo comprado com dinheiro da empresa, aí em Luanda. Então, eu tive que controlar os meus impulsos. Pense numa mãe solteira que largou mão por responsabilidade tudo aqui no Brasil para poder ir para o sonho de alcançar em Angola. Foi alcançado, foi atingido, mas foi para o outro, né? Não pela Lívia. Então, a única coisa que eu pude ver diante do caos, de voltar com 16 dólares, depois de tudo que eu fiz em Luanda, grandes eventos, grandes formações, turmas lotadas, palestras cheias, desde o Epixana, passando pelo HCTA, Hotel Esquina, os primeiros coaches, os primeiros palestrantes, os primeiros analistas comportamentais, tudo isso foi feito e eu voltar sem nada. Recebendo uma notificação extrajudicial me impedindo de voltar para Angola, como se a pessoa fosse dona do território. Se eu não tivesse uma visão otimista, que isso tudo era um teste, se eu não empregasse e confiasse acima de tudo em Deus, né? Eu tenho uma fé fervorosa, eu tenho uma entrega total dos meus caminhos a Deus, eu não estaria no local que eu estou, muito menos fazendo uma entrevista para vocês. E eu acredito que o mais importante para mim foi não ter desistido, ainda que as situações estivessem bem desafiadoras, ainda que tudo estivesse de uma forma muito negativa no que se apresentava, eu decidi não diminuir a minha condição de alcançar pessoas. Então, a todo momento, eu decidi e defini que eu iria administrar tudo aquilo que estava acontecendo comigo, eu ia conseguir controlar os meus impulsos de querer mostrar que estava sendo injustiçada, que estava sendo vítima, porque eu não queria assumir um papel de vítima. Se tudo aconteceu, aconteceu por responsabilidade, por ação ou omissão minha. E aí eu comecei a analisar o ambiente. Angola não tem nada a ver com isso, meu público não tem nada a ver com isso, e foi quando eu busquei mais a minha autoeficácia, que é fazer cada vez mais o treinamento interno das minhas fortalezas, o treinamento interno de me gerenciar, o treinamento interno, acima de tudo, de conseguir compreender que é a minha autoconfiança. É, quando a gente fala de autoconfiança, a gente fala de brandura, que ele descreve que é a crença, ou então até a confiança que uma pessoa tem na nossa própria capacidade para completar uma tarefa, ou então resolver um problema. Então, se eu tinha um problema, esse problema tinha que ser resolvido por mim. Administrar isso tudo e seguir. E pegar tudo aquilo que aconteceu comigo e transformar ele em aprendizado. E trazendo para as pessoas que, independente do que fazem conosco, é aquilo que a gente vai fazer com o que fizeram conosco. Então, a minha vida é pautada em escolhas. Escolhas que levam para ser, ter e fazer uma vida infinitamente maior e melhor.
Uau! Seu testemunho pessoal é exatamente um grande exemplo de resiliência e superação. E isso deve servir de base para muitos de nós que temos essa dificuldade em implementar a resiliência em nossas vidas e de superar as nossas fraquezas e as nossas debilidades. A vida profissional requer hard skills e soft skills. Lívia, quais são as vantagens que um profissional resiliente tem sobre um profissional que não possui essa qualidade?
Eu acredito que, principalmente nos dias atuais, diante de tudo aquilo que a gente não conseguiu controlar, que foi no ano de 2020, com a pandemia, com o isolamento social, com planos, com projetos, com decisões, com a economia, com tudo aquilo que a gente não conseguiu controlar, isso já é analisar o ambiente. E a tendência até para os próximos anos, para os próximos meses, sai ou não sai vacina, tem ou não tem vacina para todos, segue ou não segue o isolamento. Aquele profissional que conseguir controlar os seus impulsos, administrar suas emoções, entender que compreender que diante de tudo o que está acontecendo, ainda ter uma visão otimista, por isso que eu vou falar todo momento, né, das sete escalas aí, seguindo por Frederick Fleck, o quanto ele já está acima da parte do mercado. Você imagina, a pessoa que não desistiu diante de tudo o que está acontecendo, aquela pessoa que teve um ponto positivo, ok, as fronteiras foram fechadas, o Kwanza, no caso, está mais desvalorizado, mas tá, o que, que eu aprendi nesse tempo, nesse momento, quais foram as competências? Eu consegui entender e compreender que eu tinha que dar mais atenção à minha família, ser mais empático com a minha família, ter mais uma consciência de que eu posso fazer e usar o meu tempo de uma maneira melhor, criar novas fontes de renda, ter uma autoeficácia muito grande. Então, para o profissional do futuro, quando a gente vai desde da liderança corporativa, passando para o empreendedorismo, passando por empresários, por funcionários públicos, olha como nós todos fomos testados e de forma unilateral, não teve discriminação. Quando eu atendo pessoas em Angola, eu sempre pergunto como é que está a situação de Covid aí. E a situação de Covid aí está infinitamente melhor do que no Rio de Janeiro, aqui no Brasil onde eu moro. Então, pensa o quanto vocês estão na frente, até nessa parte. O surto que aconteceu no Brasil, o descaso, a corrupção gigantesca, os hospitais de campanha. Então, olha o quanto disso tem a parte do soft skills. A parte hard skill, que muitos se preocupam, né? Eu quero técnica, não que não seja importante, diploma, certificação, mas no dia a dia, a parte técnica por si só não sustenta. É no dia a dia que os nossos controles dos impulsos, a vontade de jogar tudo para fora, continuar analisando o ambiente da forma positiva, atender o máximo, o número maior de pessoas, né, com empatia, com cuidado. Então, olha como uma pessoa coloca isso tudo aplicado a agregar cada vez mais para o outro, independente de quem está ouvindo aqui. Eu não sei se vai estar ouvindo desde o frentista das bombas, passando por um executivo, sempre a gente vai estar trabalhando com pessoas e para pessoas. Não adianta mais aquela toma lá e eu não dou cá, é só toma. As relações, cada vez mais, elas serão relações sustentáveis, relações, acima de tudo, de impacto social e visão de um todo, não é mais visando só a unidade. Então, eu acredito que aquelas pessoas que estão associando a parte dos skills, técnicos com os comportamentais serão os grandes profissionais do futuro, aquelas pessoas que conseguem trazer a gestão participativa, o collab, a mentoria reversa, eu aprendo com você que você é mais novo, mas você é mais novo também, aprende comigo e olha quanto vai caindo. Caindo de ego, de arrogância, de prepotência, de soberba, de achar que é o dono da verdade. Então, eu acredito que para o futuro, muito em breve, que já é agora, muita coisa vai estar acontecendo de uma forma que seja o todo, não mais um.
O profissional que olhar para o futuro de forma positiva e conseguir controlar os seus impulsos será muito melhor que aqueles que primam simplesmente pelo desenvolvimento de qualidades técnicas ou hard skills. E foi perfeita aqui a resposta, Lívia. Eu estou fascinado com tanta inteligência demonstrada nestas respostas. Desenvolver a capacidade resiliente é um aprendizado para o futuro ou para um futuro de sucesso e de crescimento. Lívia, quais devem ser as nossas atitudes para desenvolvermos a resiliência? Como alguém pode ser resiliente? Se alguém não é, como pode se tornar resiliente? E se alguém é e não sabe, como poderá identificar que as suas qualidades, as suas atitudes, o seu controle é de uma pessoa resiliente?
Fernando, eu não gosto muito de seguir a linha dos gurus de dizer o que cada um tem que fazer ou deixar de fazer. Até porque aquilo que serviu para mim pode não servir para você. Aquilo que serve para outro pode não servir para outro, enfim. Mas eu gosto de trazer, acima de tudo, o conceito para não amarrar na teoria, mas, acima de tudo, a aplicação. Muito se fala de que é África, né? Primeiro que me dá uma verdadeira irritação e um incômodo quando a gente fala de países no continente africano e a maioria das pessoas acham que África é um país. E acredito que muito disso acontece por conta falta de conhecimento, falta de interesse, claro, mas acima de tudo das pessoas não se posicionarem. Quando a gente fala de resiliência, eu acho que o principal ponto para mim, que faz sentido para mim, é se posicionar no maior ato que pode ter de vulnerabilidade. Isso é, eu não tenho controle do que é de tudo, que não compete a mim. Mal talvez eu tenha um controle meu, mas eu posso aprender a ter o autocontrole. Muito se fala em Angola, que Angola, eu me lembro que quando eu comecei a fazer minhas palestras na Esplanada Gril, na ilha, angolano é atrasado. E eu falei, eu não aceito isso, quer dizer que todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene, do Ija ao Uambo, todos, Benguela, todos são? Opa, peraí. Então eu não gosto de rótulos, eu acredito que rótulos você engessa a pessoa. Então eu acho que acima de tudo a pessoa que quer passar a ser resiliente, isso é, se ela conseguir, acima de tudo, compreender e associar que, sim, a resiliência vai ser importante para um todo, a primeira parte que eu acredito que ela tenha que entender é o que eu posso fazer para ter a minha autoconfiança melhor. Não é porque eu estou num país que não tem oportunidade, eu posso aprender a desenvolver as minhas oportunidades. Não é que eu estou num país, sim, a gente tem a realidade do país, vocês viveram e conviveram durante muito tempo com guerra, em escassez, em ausência de divisa, na exploração do petróleo, tungstênio, de diamante, de corrupção, de tudo isso que vocês melhor do que ninguém sabem, principalmente melhor do que eu. Agora, peraí, eu não posso controlar isso tudo, mas eu posso controlar os meus impulsos. Os meus impulsos de revolta, não quer dizer que eu estou concordando, mas os meus impulsos de, no dia a dia, o que eu posso ter o controle para fazer melhor? A alta eficácia é quando a gente começa a pegar isso tudo e compreender de forma determinada solucionar um problema. Talvez alguns que estejam escutando aqui vão falar, mas aqui no meu país não tem crédito, não tem isso, ok. Só que olha o quanto tem de positivo. Inadimplência no Brasil, mais de 87% das famílias no Brasil são inadimplentes. Mais de 87% das pessoas que já estudam, já entram para pagar uma faculdade, para poder, isso com base na revista Você S.A., que é uma das mais conceituadas no Brasil. Mas a maioria dos adolescentes que já entram no mercado de trabalho já começam a querer ter algo para mostrar que são algo através do que fazem. Quer dizer, as pessoas não sabem quem elas são, então precisam ter um carro melhor, uma roupa melhor. Olha o quanto tem da autoconfiança que eu não tenho. Eu preciso ter algo para mostrar que eu sou algo. Então eu acredito principalmente para aquelas pessoas que desejam mudar, que desejam entender e compreender que uma pessoa resiliente é aquela pessoa que vai passar por adversidade, por dificuldade, por contratempo. Não quer dizer que vai ter uma facilidade na vida nem no dia a dia. Pelo contrário, vai ser testada, vai ser provada, vai ser fritada, como eu gosto de dizer, passar na fornalha várias vezes. Mas a cada momento ela sai mais e mais forte, a cada momento ela sai mais e mais com um senso de empatia melhor, analisando melhor os ambientes. Opa, peraí, naquela situação eu já tive, eu não quero estar. Isso não quer dizer que a pessoa não vai errar, porque errar para mim faz parte de um processo. Você pode errar, deve errar cada vez mais, mas eu acredito que não sempre nas mesmas coisas. E, acima de tudo, não entrar no intuito da culpa. É o que que aquela situação, o que que aquele comportamento, o que que aquele pensamento, o que isso tudo trouxe de aprendizado para o próximo nível. Então, a resiliência, ela faz com que você volte, diante de toda essa pressão, ao teu estado natural e com mais aprendizado e com mais bagagem. A pessoa que consegue compreender isso, controlar os impulsos, de não jogar ira, ódio, rancor, ressentimento, vitimização, ela com certeza vai fazer um 2021 infinitamente melhor.
E eu fico aqui imaginando, né, quantas vezes nós decidimos descarregar toda a nossa raiva, toda a nossa insatisfação por alguma coisa, sem mesmo pensar em quais consequências isso poderá gerar, esquecendo-nos de que para sermos resilientes é necessário controlarmos os nossos impulsos. E ficou muito clara essa resposta. E agora, para uma outra questão, o ano de 2021 está só começando e muitos desafios de 2020 desenvolveram em muita gente um sentimento de receio em planejar o futuro. As pessoas olham para o futuro com uma certa incerteza, porque planejaram em 2020 e não aconteceu, então não adianta planejar em 2021. Que conselhos a Lívia deixaria para estes, dentro do conceito apresentado nessa entrevista?
Bom, Fernando, vou voltar a dizer, sendo redundante, eu acho que se conselho fosse algo bom, seria vendido aí numa farmácia de manipulação. Pega um pouquinho de foco, mistura com determinação, aplica isso. Então, eu gosto muito mais do questionamento. Eu gosto muito mais da pergunta, né? Eu acredito que uma pergunta bem conduzida, bem construída, isso é a base do coaching, que são perguntas estruturadas numa escuta muito atenta. Geralmente, quando as pessoas elas falam, elas já estão dando as respostas daquilo que elas mesmas sabem que são importantes para elas. Então, eu acredito o seguinte, nesse momento que as pessoas estão dizendo não adianta eu planejar o meu futuro, porque aconteceu isso tudo, quanto tem por trás aí uma desculpa, e tá tudo bem, ou então uma história e tá tudo bem, ou então até mesmo um medo. Medo do que não aconteceu, medo de uma frustração, medo de uma expectativa. Então, a primeira pergunta é, o que você ganha, acima de tudo, não planejando, fazendo com que a vida do Zeca Pagodinho, né, deixe a vida me levar, e o que você perde quando você não programa ou você não planeja? Então, eu acredito que o mais importante nesse momento, eu creio que é, tá bom, tivemos um ano atípico, tivemos um ano super desafiador, milhões de sonhos, milhões de planos, milhões de programas, milhões de projetos, só que isso foi para o mundo todo. Só que ao mesmo tempo que muitos perderam, muitos se reinventaram, muitos avançaram, muitos quebraram, muitos construíram, muitos foram depreciados, outros foram enaltecidos, e aí eu acho que é muito mais do comportamento. Então eu acredito, Fernando, que para esse próximo ano, aquela pessoa que está dizendo, eu vou deixar a vida me levar, tá tudo bem, como eu gosto de dizer sempre, só não reclama quando vier a conta. Eu acredito que tudo é cíclico, eu gosto de dizer sempre de roda gigante, né? A hora você está por cima, a hora você está por baixo. Quando você está por baixo, você está tendo tempo de analisar a forma de subir, analisar o que, que aquela situação tá trazendo para você. E quando você está por cima, você contemplar, fazer valer o esforço, valeu a pena, cheguei. usufruir, merecer, mas sabendo que você vai descer. Ninguém, não tem nada estático, né? Não tem nada que fique parado quando a gente se fala de ser humano. Hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você está excelente, amanhã você está péssimo, hoje você está sorrindo. Só que como você controla isso no teu dia a dia, automaticamente vai refletir nos seus resultados. Então, se eu pudesse fazer apenas uma pergunta, não seria um conselho, seria uma pergunta para você que não está querendo planejar, programar, planear, o que, que você vai ganhar quando chegar no dia 30 de dezembro de 2021 por não ter feito nada? Se a vacina não vier, não está no teu controle a vacina? Eu gosto de dizer do que é locus de controle interno e externo. O interno é aquilo que eu consigo controlar. Eu não consigo controlar a vacina, mas eu consigo controlar o isolamento social, eu consigo o protocolo de segurança, eu consigo utilizar máscara, eu consigo não fazer aglomeração e continuar a minha vida diante de todo o cenário que se apresenta. A gripe espanhola já foi superada, sarampo, e olha quantas doenças vocês têm aí, né? Febre tifoide, malária, febre amarela e milhões de outras, paludismo. E ainda assim vocês não estão conseguindo seguir? Isso dominou vocês? Vocês não vivem acima de tudo? Não que aqui no Brasil não tenha, mas já foi um pouco mais erradicado essas doenças? Tem outras, né? Como dengue, enfim, como zika, tem outras doenças aqui. Mas se eu já segui com isso tudo, por que não nesse momento? É lógico que o vírus veio nessa pandemia, até por conta do excesso de informação hoje em dia, do excesso de notícias de forma muito rápida e das fake news, vai acabando trazendo um sentimento de assustou todo mundo de forma coletiva. Agora, cada cepa que é a descoberta, principalmente na África do Sul, aí muito perto de vocês, o perigo está mais próximo. Ok, e o que, que eu posso fazer? Me resguardar? Me preparar? Me cuidar? E se eu fizer isso tudo, quando chegar no dia 30 de dezembro, aquele projeto talvez possa não ter acontecido ainda, porque dependeu de um investimento do governo, mas se eu tenho a consciência que eu dei o meu melhor, eu consigo entender o quanto eu posso passar para o próximo nível. Então, ao invés de conselho, eu faço a seguinte pergunta: como você espera estar no dia 30 de dezembro de 2021? Seja por ação ou por omissão, seja por fazer ou por não fazer, seja por intensidade ou seja por inércia. Seus resultados estarão ligados diretamente a cada tomada de escolha que você fizer dia a dia. E ainda nós temos aí algumas 359 oportunidades de fazer diferente.
Como você espera estar no dia 31 de dezembro de 2021? Quais serão as suas atitudes no decurso do ano? É melhor fazer perguntas do que dar conselhos. Aí cada um fica como responsável das respostas. Isso fica muito bom mesmo. A entrevista foi boa, Lívia. Estamos perto do final. Eu vou pedir agora que a Lívia deixe os seus contatos. Antes de deixar uma mensagem final, na próxima pergunta que eu irei fazer, eu vou pedir que a Lívia deixe aqui os seus contatos. Como os nossos ouvintes podem entrar em contato com a Lívia para terem acesso às suas mentorias, para acompanharem suas redes sociais, para acompanharem seus programas, e daqui a pouco a Lívia irá lançar o seu podcast, como os nossos ouvintes podem ter acesso a todo esse material?
Bom, então, primeiro, já vai fazer as considerações finais, mas eu queria, antes de tudo, agradecer, dizer que eu acredito e muito nos angolanos, no que depender da Lívia, sempre eu vou estar à disposição. Hoje em dia, a empresa que me representa aí é a Valor Acrescido. Em abril, dia 18 de abril, eu estou embarcando, no que depende da gente, está programado isso, para que eu possa fazer formações, palestras. As turmas sempre são com vagas, poucas vagas, para que eu possa fazer, acima de tudo, um contato, uma entrega. Além da aglomeração, claro que eu adoro uma aglomeração, porque eu adoro sentir contato. Como eu disse para vocês aí, eu já tive o prazer de palestrar desde a AGT, passando pela Angola Telecom, Ministério do Interior, Sonangol, Tribunal Constitucional, na Zona Econômica, enfim, todos os lugares aí. Eu já tomei café da manhã com a Dina, já fui no programa do Daniel Nascimento, só faltou dançar com o Duro, mas em breve eu sei que eu já vou dançar com o Duro. Já sei dançar Abre o Livro aí, enfim, gosto da Iola, amo Matias, gosto, tenho paixão pela Bruna Tatiana, enfim, não tenho a leveza nem o pé de valsa que vocês têm, mas aprenderei. Então, mas eu gosto da aglomeração, mas respeitando acima de tudo a entrega. Então, as minhas formações a partir daqui a 15 dias já vão estar sendo divulgadas nas redes sociais da Valor Acrescido. Meu Instagram é Lívia F. Cavalcante, o meu Facebook é Lívia Cavalcante. E para agora, aí, nesses próximos 15 dias, nós teremos lançamento do meu canal do YouTube para poder falar de pessoas naturais, normais, reais e nada artificiais no mundo hoje em dia, onde todo mundo quer fingir o que não é, querer demonstrar o que não tem, para fingir que é o que não é. Então é um programa, acima de tudo, de escolhas, escolha ser livre. Essa é a minha bandeira, que quanto mais eu decidi ser livre, mais as coisas aconteceram. Então deixei de ser amarrada à crítica, a julgamento, a toda a confusão mental que me atrapalhava. Então, em breve aí, mais 15 dias é o tempo do meu marketing fazer. E eu estou aqui à disposição, Fernando.
Perfeito. Temos aí uma brasileira angolana e acho que conhece muito bem a Angola. Deixa aí a mensagem final, Lívia. Deixa aí a mensagem que irá ficar com os nossos ouvintes durante todo o ano, sendo esta a primeira edição da Resiliência Angolana, do podcast Resiliência Angolana. Deixa aí esse sentimento, esta mensagem que irá ficar com os nossos ouvintes.
Bom, eu estou tendo a honra de ser a primeira desse ano. E eu quero que vocês, muito mais do que ouvir só, que vocês comecem a agir. Eu acredito de verdade que quando a gente faz uma escolha em agir, em seguir de uma forma clara, assertiva, não de uma forma totalmente louca, mas acima de tudo conseguir compreender e entender que eu posso sim fazer as coisas certas e dar errado, como eu posso fazer as coisas erradas e dar certo. Mas acima de tudo, o acolhimento, o aprendizado e o conhecimento das minhas competências vai fazer com que leve para o próximo nível. Eu espero que quando chegue lá no dia 30, por que não 31, Lívia? Porque 31 vai ser o dia que você vai estar celebrando. Eu gosto muito de celebrar, porque celebrar traz a melhor coisa da vida, que é para mim o merecimento. Então eu espero que quando chegar lá no dia 30 de dezembro de 2021, todos vocês possam olhar para os 11 meses atrás e falar: nossa, como eu avancei, como eu cresci, como eu me superei, como eu consegui entender que tudo dependia de mim, foi feito, tudo que dependia de mim foi feito sem falhas. Não estou dizendo falhas de erros, eu estou dizendo falhas de compromisso, de comprometimento, de engajamento. Não estou dizendo de falhas de errar, acertar, reparar a rota, nada disso. Eu estou dizendo falhas de não ter, de ter feito mais ou menos. Não, eu vou fazer o meu melhor. Pegue um compromisso que você está colocando aí. Eu digo que aqui no Brasil nós não pulamos sete ondas, não vai ter carnaval, muito menos a ressaca do carnaval. Então o ano já começou e começou de verdade. Então aquele sonho que você colocou: eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um empreendedor melhor, cuidar das minhas finanças, fazer mais grana, seja lá o que for, se comprometa. Se comprometa em público, se comprometa com a tua família, se comprometa acima de tudo de frente para o espelho. E aí quando você se compromete, vai gerar uma força dentro de você que você não tem noção. Então meu desejo acima de tudo a vocês é que vocês consigam compreender que tem um mar de oportunidades muito maior do que a ilha do Mussulo, muito maior do que o oceano que vai para o Mussulo. Um mar de oportunidades, de possibilidades, esperando que todos vocês tomem posse. Tomem posse na execução, tomem posse no planejamento, mas acima de tudo, tomem posse na entrega. Deixem de lado de que o país está passando por crise, é no momento de crise que a gente se reinventa. O país está passando por isso, teoria do caos, é através do caos que a gente se reinventa, é através do caos que a gente se fortalece. Eu não conheço uma história, seja na Bíblia ou seja em biografia, de pessoas que atingiram alguma coisa sem literalmente quebrar a cara, sem literalmente se ferrar. Então eu acredito muito que a capacidade interna de cada um vai ser potencializada se assim vocês entenderem e compreenderem que vocês são merecedores. Eu acredito na nação de vocês, eu acredito no poder interno de cada um de vocês. Seja você que está sendo estudante, que está terminando no colégio, seja você que está no nível técnico, seja você que está na faculdade, seja para você empresário, vocês podem e merecem muito mais. O meu desejo é que quando eu estiver aí em abril, em agosto e em novembro, eu possa escutar de vocês, olha, eu ouvi lá um podcast que apenas foi um gatilho. Não terceirizem a responsabilidade de vocês para ninguém, não dividam o mérito de vocês do avanço com ninguém, reconheça e dê honra, claro, às pessoas que lhe apoiaram, mas assumam o controle do dia a dia. É no dia a dia, seguindo a teoria Kaizen japonesa, o que, que eu posso fazer para melhorar hoje? O que, que eu vou fazer de diferente hoje? E aplicado isso dia a dia que vai fazer com que vocês cheguem no dia 30 de dezembro falando, eu fiz a melhor escolha que eu podia fazer. Ser resiliente e acreditar em mim. E reforçando, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de um termo da física, que é voltar ao estado natural e normal diante de tudo aquilo que acontece no externo. Pensem no país de vocês, que durante tanto tempo passou por guerras e ainda assim vocês estão aqui. Pensem no país de vocês que durante muito tempo teve dólar pra caramba aí e que nesse momento não está tendo, porque onde tem escassez também vai ter abundância e onde tem abundância também vai ter escassez. Mas vocês estão vivendo. Se o futuro é de África, se o futuro está no continente africano, tomem posse disso. Se as maiores riquezas naturais, se o berço da humanidade, se tudo começou aí, vocês estão aí. Então, o que eu posso desejar para vocês é que vocês administrem as emoções de vocês, controlem os impulsos de vocês, acima de tudo, tenham empatia ao próximo, principalmente ao próximo de vocês, tenham um otimismo, analisem muito bem o ambiente, tenham dia a dia a alta eficácia e, acima de tudo, que vocês alcancem o maior número possível de pessoas e que vocês consigam cada vez mais perceber que para tudo tem um tempo certo, acima de tudo tem um tempo de Deus, e chegou o momento de vocês. Deus abençoe vocês ricamente, que vocês possam cada vez mais compreender que o futuro está na mão de vocês, sem enrolação, é tudo questão de escolha. Parabéns, Fernando, pela resiliência angolana, parabéns por estar sendo luz diante de um universo de muita escuridão, e que Deus abençoe seus planos, seus projetos e seus sonhos. Conte comigo. A brasileira mais mangolê aí, e em breve nós estaremos juntos.
Uau, que mensagem! E uma mensagem que fecha, ou não, ou que abre com chave de ouro o ano de 2021. Ela não fecha, ela abre com chave de ouro o ano de 2021. E Lívia, muito obrigado pelo privilégio de fazer esta entrevista aqui com a Resiliência Angolana, conhecimento exclusivo sobre resiliência, o aprendizado do futuro. E nós desejamos a Lívia sucessos sucessivos, que sucedam sucessivamente, sem cessar. Que Deus abençoe sua vida, Lívia, e fique à espera de mais convites para estar conosco aqui na Resiliência Angolana, seja para uma entrevista ou para um projeto que nós iremos lançar dentro em breve, pois a Resiliência Angolana ela tem um monte de projetos por lançar e queremos contar com a Lívia. Muito obrigado. Pois é, ouvintes, foi assim a entrevista com a Lívia Cavalcante, uma entrevista que realmente transformará as nossas vidas, transformará a nossa conduta durante o ano de 2021. E por meio desta entrevista, você teve acesso a conhecimentos extraordinários que irão lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, um funcionário melhor, um investidor melhor, um líder melhor e uma pessoa, acima de tudo, resiliente. Assim como é a resiliência angolana. Como recomendação, nós deixamos aquela que já é tradição, transportamos de 2020 para 2021 e pedimos a você, siga as redes sociais da Lívia, siga as redes sociais da Resiliência Angolana, acompanhe o nosso trabalho, esteja por dentro dos nossos projetos, não fique de fora de nenhum dos lançamentos da Resiliência Angolana para o ano de 2021. Se você estiver por perto, você terá acesso a projetos maravilhosos e tem a possibilidade de ser um dos investidores da Resiliência Angolana, de ser um dos parceiros da Resiliência Angolana, de estar por dentro de cada um dos nossos projetos e crescer junto com a Resiliência Angolana. Eu desejo que você cresça cada vez mais. Entre em contato conosco através do nosso e-mail resiliencia244@gmail.com. Ligue para nós ou envie uma mensagem via WhatsApp através do contato telefônico +244 944 190001. Você também pode acessar a nossa plataforma escrevendo www.resilienciaangolana.ao. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Conto consigo nos próximos episódios. Até.